come on. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Way down inside.
Crazy Metal Mind.
Góticos e pessoas de merda que escutam esta bagaça. Eu sou Henrique Machado e está começando mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Olha só.
Que coisa linda, cara. Tô arrepiado. Eu ia pedir
eu pra também,
te...
eu também.
Eu ia pedir pra te fazer a abertura do Troco Disco aqui, só pra ficar louco, mas quem faz a abertura do Troco Disco é o João, daí complica, né, cara? Esse...
Não, eu não tenho potência vocal pra desempenhar tal função, entendeu?
É. Estou aqui, como sempre, Rômulo Metal. Vocês já ouviram a voz do nosso querido convidado Henrique Machado, diretamente do Troco Disco. Já faço o jabá, mas antes temos aqui novamente de volta Cassiano Becker. Fazia um tempinho que não aparecia, né? Acho que o último foi o de... nem lembro mais.
Pois é, né, cara? Eu sou assim, né? Eu fico vagando assim.
Cassiano é a carta coringa do podcast.
É, eu sou tipo o hippie do podcast, só que não.
Pois é, será que os ouvintes estão dando falta de alguém por aqui?
Cara, eu não tô dando falta de ninguém, cara.
Tem um banco vazio aqui no escritório, mas não sei, quem será que não vem? Será que é o Cid?
Pois é, né? Eu gravei tantas vezes sem ele, né? Até quando ele
tava.
É verdade.
Estamos sem Daniel Ezerhard hoje porque ele tinha compromisso, ele tinha coisa mais importante fazer, que é estar no bar bebendo.
É, ficar postando foto de copo de cerveja.
Exatamente, ele tá no bar que ele vai frequentemente bebendo e não pode gravar hoje porque velho é assim, né? Estrela do podcast é assim, grava quando quer, vocalista é foda. Não,
Daniel Ezerhard é um sábio, né? Ele é um sábio, cara.
Incompreendido.
É, incompreendido, filósofo,
eu,
né?
Eu vou abrir o jogo, a gente tá gravando mais tarde de hoje, ele, como ele é muito velho, ele já tá na cama nesse horário.
É verdade, ele assiste o Jornal Nacional e vai dormir, né?
Isso, é.
E então, chamamos Cassiano Becker aqui de novo e Henrique Machado, diretamente do trocodisco.com.br, outro podcast maravilhoso sobre música.
Mais ou menos.
Dizem os ouvintes que o Crazy Metal Mind é melhor até que o Troco Disco.
Até que o Troco Disco, entendeu? Troco Disco se estabeleceu como um parâmetro aí de comparação, né? Realmente aí uma referência, né? De qualidade podcastal, né?
É, depois que o Crazy Metal Mind começou a divulgar, as pessoas começaram a conhecer recém esse podcast underground.
Exatamente.
Enfim.
O sucesso alavancado pelo Crazy Metal Mind, né?
Crazy Metal Mind são os padrinhos do Troco Disco.
Exatamente.
Ouça lá, querido ouvinte. Outro podcast bacana, eles falam de música no geral, não é só rock and roll, falam de tudo que envolve o universo da música, tem vários podcasts maravilhosos, inclusive tem podcast comigo com o Daniel Ezerhard lá, enchendo o saco.
Tem também.
E o que mais? Curta a fanpage deles no Facebook, é facebook.com/trocodisco?
facebook.com/trocodisco, exatamente. Twitter é TDCast, só o Twitter que é TDCast. E o resto é tudo Trocodisco. Instagram também tem lá, no iTunes Stories lá, assinar o nosso canal, receber os podcasts bonitinhos também, Trocodisco. É isso aí, rapaziada.
Ouçam lá e comentem no podcast Vim por causa do Crazy Metal Mind, que é muito melhor.
Exatamente. Por sinal. Exatamente. O Romulinho emite o boleto lá, manda aqui pra casa e eu pago no banco lá. Sempre atrasado com juros, né?
O Romulo não satisfeito em afundar um podcast e tá se espalhando agora.
E eu tava no do Pensador Louco umas semanas atrás, onde eu puder, eu sou que nem câncer, eu vou me espalhando, tá ligado?
Romulo é bola.
Thank you.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you.
Estamos aqui hoje para falar sobre álbuns de geladeira. O que seriam álbuns de geladeira? Aquelas bandas, aquelas músicas que as gravadoras normalmente têm na gaveta, lá no fundo do baú, que como eles precisam ganhar dinheiro, eles resolvem lançar. Então a gente tá aqui aproveitando a onda do Pink Floyd, que fez isso recentemente, foi um sucesso de vendas. A gente tá aqui para comentar se realmente é um caça-níquel, se vale a pena, se é justo, se é bacana ou não. O podcast aqui, a gente vai comentar sobre dois tipos de álbuns de geladeira. Acho que os dois únicos, pelo menos que eu consegui me vir a cabeça, que são os álbuns póstumos, lançados depois que o artista já veio a contrair óbito, e os álbuns que são sobras de estúdio, que é o caso do Pink Floyd, que lançou The Endless River agora, que era uma música que eles tinham lá sobrando de outra época, resolveram juntar e lançar.
Eu não estudei, então eu não ouvi esse álbum, deveria ter ouvido, né, pra poder comentar aqui com mais embasamento, né,
mas... só não ter dito que não estudei e, tipo, enrolado...
E fingir que estudou.
Fingir que estudou e, tipo, só concordado com a cabeça enquanto a gente falava.
É, com a cabeça, exatamente. Isso, pro ouvinte em casa, né, ficar mais
claro,
sossegado,
pro ouvinte entender.
Né?
Exatamente.
O Henrique tem compromisso com a verdade, né, por isso.
Exatamente, né, aquela ética com, né, uma verdade...
O Cassiano é jornalista, então ele tá pelo Ibope por vender jornais.
É só sensacionalismo, cara.
Ah... Tá explicado, mano.
Tem que vender anúncio, meu amigo.
Ah, me ensina isso daí, bicho. Tô precisando.
Eu quero saber de vocês se vocês acham que vale a pena lançar um álbum póstumo ou sobra de estúdio. Se vocês acham algo justo pros fãs da banda. Por exemplo, Cassiano é um grande fã de Pink Floyd. Tu acha que foi honesto, que vale a pena o Pink Floyd lançar esse álbum que foi... Pra quem não sabe, Pink Floyd lançou The Endless River, que era um álbum que eles já tinham músicas da época do Division Bell, se não me engano, lá de 90 e pouco. Aí eles pegaram, inclusive o Richard Wright, que já morreu, tá tocando nesse álbum. Ah, agora que eu me dei conta que o álbum é póstumo e de sobra de estúdio, que loucura.
É o rio sem fim, né?
Exatamente.
É porque, independente, o álbum é de sobra de estúdio, né? Porque se ele é póstumo, o cara não gravou depois de morto.
É verdade, se ele é póstumo, ele é de sobra de estúdio. Muito bem observado.
Maravilha, mano.
Porque, né?
Observações de Rômulo Metal sempre pertinentes, né? E fazendo sentido sempre.
A menos que o Chico Xavier tivesse composto ele depois, né?
É um álbum psicografado.
Psicocomposto, né? Como é que seria o termo? E aí o Pink Floyd lançou esse álbum que foi... Tanto que as músicas só tem uma que tem letra, tá ligado? Porque eu saquei que os músicos não estavam mais muito afim de compor nada. Isso me chateou um pouco, porque o Gilmour e o Nick Mason não sentaram a bundinha pra compor, pra pelo menos fazer letra pra aquelas músicas que eles já tinham, se eles não queriam compor nada novo sem o Richard Wright. Aí, eu particularmente achei que foi um álbum que não acrescentou em nada, apesar de ter músicas boas. Eu queria saber do Cassiano, que é um fã de Pink Floyd. Tu acha que é só a caça-níquel ou tu acha que vale a curiosidade?
Aquela última música do álbum, que é a única que tem, que é uma música, né?
Sim, que é a única que tem letra.
É, que tem letra, tem vocais e tal. Eu achei ela muito bonita, cara.
Eu achei a melhor, é a melhor do álbum.
Muito, muito bonita. Parece bem aquela vibe da época do Division Bell ali.
Sim, sim.
Que é essa pegada totalmente Gilmour, né?
É, porque o comanda a banda, né? O Nick Mason é só baterista nem músico é.
É, só que é aquele lance. Opa. De que ele é polêmica, bomba.
Louder Than Words é o nome da música que você não comentou.
Louder Than Words. O Wright, ele compunha muito junto com o Gilmour, né? E eu acho que é aí que o álbum derrapa a fu, né?
Pois
porque
é.
O Gilmour, depois que ele termina o Pink Floyd, o David Gilmour tem a carreira dele e é o som dele. Tá, tem muitas coisas que identifica ali, que são do que tu via no Pink Floyd, só que é o som só dele, e quando ele tava no Pink Floyd, principalmente as músicas, era ele, o Wright, que fazia, e na época do Waters, o Waters botava as letras, ou meio que dirigia o processo, mas tu vê que ele tá, não sei,
mas é que teoricamente, esse The Endless River já teria ainda composições do Richard Wright, do tecladista.
Pois é, mas tu vê que tem coisas que eles tiveram que incorporar ali, né?
Sim, eu acho que eles não tinham as músicas prontas já. Eles tiveram que costurando elas.
É, exato, e daí fica aquela coisa assim de abrir a geladeira e botar no sanduíche o que tem lá, sabe?
Vê o que tem aí, monta tudo, aí faz aquele apanhadão pro miojo, né? Eu faço isso no miojo, miojão.
Faz o yakisobra, né?
Isso, exatamente.
E daí, cara, o álbum é bonito, só que ele falta aquele lance do... Que eu acho que é o que tu vê na maioria desses trabalhos, assim, já que a gente tá falando disso no podcast, né? Essa coisa de que tu vê que, principalmente o trabalho do Pink Floyd, um álbum é uma obra completa, né?
É.
Esse álbum tu vê que ele é um troço meio assim...
Solto, parece.
Falta aquela consistência, né?
Umas músicas curtinhas pra caramba, parece que eles nem tinham música inteira, tá ligado? Tinha só uns trechos e foram, vamos lançando isso aí.
É que daí é a vibe do que a gente tá falando da música do álbum de geladeira, né?
Exato.
É o que sobrou ali, né? É o que tinha pronto. E daí eles dão aquela remendadinha, que nem tu falou, de, bah, quando vê, daí aqui eu posso botar umas guitarras em cima, e daí o Mason vai e faz uma bateria nova, com esse teclado, tipo, só tinha o teclado que o Mason, que o Wright gravou, e daí os outros dois fazem a música em cima, sabe?
Sim.
E daí não é um processo natural, assim, de quando vê, ah, mudar o teclado ali também. Não muda, não mexe mais no teclado, né?
Exato.
É o que tem ali. E se não entrou no álbum, já era porque não era tão bom assim, né?
Isso, cara, eu não consigo me empolgar pra esse tipo de álbum. Tá todo mundo falando, nossa, vai sair mais um álbum do Pink Floyd depois de 20 anos. Eu, porra, cara, mas tipo...
Eu já olho meio poker face, assim, já falo...
Se eles não lançaram isso que na bosta. Época do Division Bell, já tem um motivo, tá ligado?
Já que você entrou nessa parada, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que existem dois tipos de álbuns póstumos. Tipo, esses que são gravados e vai, não sei. Tipo, já tava gravado da maneira que era pra ser e o cara morreu e aí essa parada fica lá guardada e vai ser lançada daqui a um tempo daquela maneira que tinha sido feita. Isso é uma coisa.
Aí acho justo.
Acho justo. E existe essa parada que é soltar uma coisa que o cara não quis ou não decidiu não soltar na época, que também aconteceu com o Michael Jackson agora. Nesse Escape, Escape, sei lá como é que se pronuncia o nome desse álbum aí.
Sim,
que eram sessions também da época da gravação do. Como que é o nome daquele álbum que tem Black or White? Que tem Dangerous? É o Dangerous, né?
Eu acho.
É, então. Eram sessions das gravações desse álbum e. Enfim, ele decidiu que essas músicas não iriam entrar e os caras foram lá, fuçaram na parada, pegaram as músicas e repaginaram elas, usaram as gravações antigas e juntaram com coisas novas. E soltaram o álbum aí. E eu acho que esse tipo de coisa é muito... Acho que a gente pode até entrar na questão da ética com a própria vontade do artista, tá ligado?
Isso, assim, cara, esse era um tópico que eu anotei. Será que não é falta de respeito com o artista, com a escolha dele, tá ligado?
Eu acredito que sim. Eu parto mais pra esse lado, assim, de que se o cara não quis soltar isso, ou se ele não botou em nenhumas caixas da vida, nenhum extra da vida aí, nenhum, sabe? Tipo, um CD deluxe, sei lá, sabe? Assim, que vem com bônus tracks, é porque o cara não queria que isso saísse, entendeu? Não queria que alguém ouvisse essa parada. E aí os caras pegam e soltam no álbum aí uma série de músicas que o cara não queria que a galera ouvisse, entendeu? Acho meio tosco isso, assim, acho meio...
É meio que fode com o padrão de qualidade, porque, por exemplo, um artista, acredito eu, e ele, tipo, não é que ele só... O Pink Floyd da vida. Eu acho que o Pink Floyd só compunha música foda pra caralho.
Lógico
só que eles
que não,
têm um padrão de qualidade. Se a música não for foda pra caralho, eles não lançam, tá ligado? Uhum. E aí agora vem esses álbuns com as coisas medíocres, parece que é só pra fazer volume, porque, cara...
Eu sou contra esse tipo de coisa, cara, já vou deixar minha posição clara, assim, aqui, não faço questão, não, desse tipo de álbum, não. Eu acho que existe toda essa parada dessa curadoria, sei lá, da própria banda, assim, desse cuidado da banda soltar aquela parada, aquela obra da maneira que ele tá pensando, que aqui, tipo, o CD conta uma história, sabe, assim, tem começo, meio e fim e tal. Tipo, no caso do Pink Floyd, como é que você vai pegar sessions ali desconexas de um álbum que é a gordura do álbum que não foi, tá ligado? Que não saiu e você vai montar um outro álbum em cima disso.
Eu
tipo,
acho que até por
faz
isso
sentido
não tem
na
letra.
Minha cabeça.
Eu acho que até por isso
pensa,
não tem letra.
Então.
Pensa naquele lance que vocês estão falando de padrão de qualidade. Olha o trabalho que dá tu gravar uma música, cara. E daí
total.
Eu duvido que esses caras fizeram que o cara vai no estúdio e daí a meta do cara é gravar o quê? Hoje, no tempo do CD, 13 músicas, né? 12, uh-huh. 13 músicas.
Imagine.
E daí o cara, ele se deu o trabalho de compor 25 e tirar as outras 12, não foi por isso, sim, sabe, que a música não entrou. Ele compôs aquela música, ele gravou aquela música, ele disse, pá, não tá legal.
É, então,
né? Não era o que eu queria botar no álbum. Vamos fazer outra.
Uh-huh. Aí no caso do Pink Floyd, ainda meio que ok, porque foram os próprios músicos que decidiram, tá ligado? Tipo, ok, é vocês que mandam.
É menos
essa porra.
Pior.
Mas eu acho que tem um lance caça-níquel ali, sabe? Tipo, vamos. Que eles fizeram toda uma comemoração desse ano, do. O quê? 25 anos do Dark Side of the Moon, sei lá, foi um troço assim, né?
É, só que, cara, tipo, o Pink Floyd, o Pink Floyd precisa disso. Se fosse o Gene Simons, eu não ia nem questionar, tá ligado?
Cara, mas eu acho que é um lance muito, muito assim, tipo, também eles promoveram muito isso, e o Gilmour tem muito essa coisa meio sensível. Até na música dele a gente fala que o som dele é feeling, né?
Total.
Ele falando assim de ser uma homenagem final ao Wright, sabe? Como uma ode, assim, ao último trabalho dele e tal. Mas eu acho que isso tinha que ser lançado assim, como tipo, faz um box disso aí e lança todos os lados B da banda.
Como um conteúdo extra, é o que eu tava falando agora, pô, tipo, bônus tracks e coisas tipo assim, isso aqui são sobras de gravações, ou isso aqui a gente resolveu fazer um, sei lá, pegar o que a gente tinha, porque a gente tem um carinho pelas coisas que estavam lá largadas, a gente queria soltar, a gente queria que a galera ouvisse o lado B das palmas, mas não como soltar como um álbum, como se fosse um novo álbum do Pink Floyd, sabe?
E ele foi
tipo,
vendido meio assim, né, como o último álbum do Pink Floyd, tá ligado?
É, então, aí que entra a parada de como você apresenta isso pro público também, né, de como você vende isso pro público, e da maneira como foi vendida, eu discordo completamente, assim. Como material extra, eu acho que é válido. Eu gosto muito de material extra, assim. De coisas que não entram, de bastidores, esse tipo de coisa. Mas a maneira que foi vendida também, né...
do fã também, tipo, você é muito fã de uma banda e aí ela já acabou, não lança mais nada, porra, dá um material extra pro fã que curte muito ouvir, tá ligado? Só pra ter alguma coisa a mais mesmo, mas sabendo que é algo...
Um lance interessante, tipo, tu falou essa coisa do fã, eu lembro quando foi lançado aquele You Know You're Right, sabe, do Nirvana, que era uma música dessas, assim, ela sobrou de gravação,
era bem
e daí
ruim.
Fizeram um clipe da música, assim, com cenas de shows e pá, e lançaram, e aquilo na época me pegou bastante.
Pegou, hein?
Pois
pegou
é, bastante, aí que entra, assim, tipo, aí que entra a maneira, né?
Eu tava curtindo o Nirvana na época, sabe? Ainda.
Uhum. Aí que entra assim, a maneira daí, como é vendido, né? Nova. É animal. Aí que entra a parada de como é vendido, né? De como é apresentado, né? Assim, muda completamente a tua visão, a tua, né? Como você vai aceitar isso ou não, né?
E falando em Nirvana, ainda, tipo, tem esse lance, assim, da Courtney Love não liberar músicas do Nirvana e pá. E tu pode ver que aí tem uma galera pedindo por isso, né?
Uhum.
Tem-se um clamor, assim, nesse meio, de que a Courtney Love que tá errada em não liberar músicas, porque até o Dave Grohl e o Chris, eles têm essa coisa de que, bah, a gente tem um monte de material gravado com o Kurt e a Courtney que não libera. E daí, ao mesmo tempo, Pink Floyd faz isso por decisão deles, e daí a gente acha ruim, entendeu?
São dois lados completamente diferentes. Talvez ela queira exatamente isso, preservar todo o trabalho do Nirvana enquanto
vocês estão falando,
né?
Da Courtney Love, tá ligado? Tô ligado de quem vocês estão falando, tá ligado?
Não, Ligado.
Eu duvido que ela esteja bem intencionada ali, sabe? Eu acho que ela tá mais aparecer na TV, entendeu?
Pode ser também.
De manter o nome dela ali, as pessoas dizem, ah, Courtney Love não libera os... Ah, estão falando de mim, hein?
É, bem, né?
Massa, estão falando de mim.
Mais pra travar e encher o saco do que pra preservar.
Mas a maioria desses discos póstumos, cara, teve do Hendrix também, o Valleys of Neptune.
Do Hendrix, eles estavam relançando dois álbuns póstumos dele, tá ligado?
Pô, cara, para... Chega, né, cara? Chega, velho. Chega de Hendrix, cara. Tá bom, mano. Tá bom. Tipo, o trampo que o cara fez. Você quer ouvir Hendrix? Volta lá e ouve o que você já sabe que o cara fez. Cara,
ele tem três álbuns em vida e os três são fantásticos, tá ligado? Pra quê mais?
Exato. É, cara. Eu não acho que a galera tem essa necessidade, né? De ter, né? E vende, né, cara? E vê. Essa porra vende, cara.
É,
pra cacete.
Isso. Se não vendesse, não fazia, né, cara?
Total, Total, total.
Mas, tipo, o caso do Hendrix, é que depende, teria que analisar a situação. Por exemplo, se o Hendrix, eu não sei como é que ele trabalhava, mas se é um cara que, tipo, bah, compus 200 músicas, tem umas 200 prontinhas, que show, vou lançar um álbum por ano, e aí ele morre antes, aí tudo bem, tá? As músicas estavam prontas, ok, lança. Mas se, uh-huh, se é o caso do Pink Floyd, ou de outras bandas também,
meio que bizarro é só... não, eu acho meio bizarro não ter a mão do artista ali, entendeu? Que foi o que aconteceu com o Michael Jackson, assim. Eu acho muito bizarro isso, cara. Tanto que você ouve o álbum, ele parece um quebra-cabeças mesmo, assim, tá ligado?
Ainda mais
e aí meteram o Timberlake, cara. Meteram o Timberlake pra produzir ainda, tá ligado? Eu não tenho nada contra o Timberlake, acho que ele tem coisas legais até na carreira dele. Mas só que, sabe, tipo, ficou com um clima, assim, muito estranho. Não... Parece que o Michael Jackson tá bêbado, sei lá, tá ligado? Assim, tipo... Não,
ainda mais o Michael Jackson, que era um cara exigente, tá ligado?
Exatamente, é, exatamente.
E resolvendo... Você falou de Pink Floyd, né?
É.
Exigência é meio que o padrão aqui, né?
Pois é.
É, total.
E, tipo, reza a lenda que o Michael Jackson tem material disponível pra lançar mais 8 álbuns, tá ligado?
Vai se poder imagino.
Qualquer coisa. Mas
nessas lendas aí, dizem que nos últimos dias ou meses dele, o Johnny Cash gravou mais de 60 músicas, né?
Pois é, mas não foi...
Foi naquela mesma época que ele gravou, por exemplo, a favorita dos posers, que é Hurt, né?
Sim, mas ele não... Logo antes de morrer, ele não lançou um álbum cheio de música, o último dele, não tem...
Pois é, mas pelo 20? Que eu... Se eu não me engano, tem mais material ainda.
Eu acho que você tá pronto.
Volumes, não foi?
Foi isso aí. Esqueci o nome dessa merda agora.
Eu também não lembro, mas tipo, eu não lembro... Aí que tá, eu não lembro direito, cara. Se foi esse lance dele lançar... De, tipo, antes de morrer, ele lançou tudo, ou foi sendo lançado até mesmo depois que ele morreu, se não me engano, foi isso. Os últimos saíram depois que ele morreu já.
Mas é que o Johnny Cash não tinha esse negócio de álbum conceitual, já ajuda, ele não precisa estar ali escolhendo que música pôr, tá ligado? E se elas estão prontas, eu acho que ok. Agora,
é, mas mesmo assim, a fase da vida dele determinava muito o estilo dele, né?
É verdade.
É, exatamente. Verdade.
Então tem isso, né? Tu tem a fase da Folsom Prison Blues e tu tem a fase da Ring of Fire e daí a Walk the Line, sabe?
Sim, sim.
São coisas diferentes.
Quando eu vou ouvir um álbum, assim, eu fujo dessas versões deluxe, tá ligado? Que eu tava falando aqui. Eu gosto de sentir a parada como uma parada inteira, sabe? Assim, tipo, isso é o álbum, entendeu? E isso é a sobra, saca? Assim, quando eu vou ouvir pela primeira vez um álbum, eu curto pegar a parada crua da maneira como o cara pensou aquilo, assim, sabe? Tipo, esse álbum vai ter 10 músicas e elas vão ser nessa ordem e tal. E o bônus, ele vem depois que você já conheceu o álbum, aquilo como um todo e tal. Aí eu curto ir atrás do que rolou por fora e das faixas bônus e coisas a mais, tá ligado? Então eu acho que isso que você falou é sensacional, assim, da fase do cara, do que ele queria colocar naquele trabalho, sabe? Da curadoria do próprio artista, assim, do que ele quer que entre, do que ele quer que não entre, sabe? Assim, eu acho que faz toda a diferença. Mesmo tendo as músicas prontas, assim, ainda tem essa questão, né? Tem a questão da capa, cara, a gente tá anulando toda essa parte, né, cara? A questão da capa, a ordem das músicas, esse tipo de coisa, isso faz a diferença também pra contar a história do álbum, né?
Vai da forma que tu consome a música também. Nós três aqui, ser apaixonado por música, a gente é um pouco mais exigente. A gente ouve o álbum inteiro, quer saber o contexto.
Sim.
Agora, provavelmente, a maioria do povo não dá bola. Então, pra eles, não deve ser tão tenso, tão chateante esses álbuns póstumos relançados.
Aham,
o povo costuma pegar as músicas avulsas e soltas, aí não devem atrapalhar tanto.
É, o lance do Pink Floyd, eu acho que talvez o mais grave nesse álbum, no Endless River, é isso aí que a gente falou. É voltar 25 anos depois, 20 anos depois, pra remendar alguma coisa que já não tava pronta naquela época, entendeu?
Exato.
Já naquela época tu olhou e disse, mas isso aqui não é bom o suficiente, e agora tu vai voltar lá sem poder, por exemplo, mexer em muita coisa, que foi aquilo que eu comentei antes dos teclados, né? Tu não pode mexer naquilo. E daí tu quer, ao mesmo tempo, remendar em volta e... Ah, não...
Eu acho que é mais uma sacanagem com o Richard Wright do que uma homenagem. Porque...
Cara, sabe como é que eu acho que é o lance que é que talvez resume tudo, e a gente tá meio cedo pra resumir isso tudo, então tomara que eu esteja errado. Mas pro Pink Floyd, por exemplo, o que, que eles fazem, cara? Eles fazem um... Pega ali a data de aniversário, o aniversário, né? A data de... Uma data ali comemorativa da morte do Wright ali, 10 anos da morte dele, ou o que for. Faz um show...
É que 10 anos da morte dele, nem os outros devem estar aí mais.
É, mas vai, é. Ué, mas, ele não morreu em 2006?
Mas entendi a ideia. Ah, mas 2 anos, tu já viu o estado do Gil...
É, o Gilmore tá balhadaço, né? Mas enfim, daí tu pega e promove aquilo ali como o último, que nem o Gilmore até fala, tipo, é o último canto do Richard Wright, uma coisa assim. Exato. E usa aqueles teclados ali e faz um show ao vivo, cara, com o Roger Waters.
Isso ia ser mais complicado, não, então, mas mesmo que não
isso fosse... Isso ia ser o lance assim, tipo, mas daí ia ter fundamento de fazer aquilo, sabe?
Sim.
Então, reviver a banda com os teclados do cara, tipo, meio que de linha pra eles tocar em cima, com aqueles telões, com imagens do Wright, e essa coisa até que o próprio a Louder Than Words fala, né, naquele tom da High Hopes, assim, de, olha esses tempos lindos que a gente viveu junto e que agora a gente não tem mais, porque a banda acabou, porque a gente morreu, e faz uma homenagem pro Syd Barrett também, e faz um lance assim, cara. E daí tu elenca ali duas, três músicas que são muito massas de tocar, e o resto é um revival da banda.
Dream Theater, minha banda do coração aí, né, cara? Eles lidam com esse tipo de material, né? Não tem nada a ver com material póstumo, mas com material com sobras, né, de estúdio, de uma maneira que eu acho legal. Tipo, é bem... Eu lembrei até porque você citou, você falou desse tipo de coisa. Eles pegam, por exemplo, material de álbuns, por exemplo, do Falling to Infinity de 97, 98, acho que é. Coisas que ficaram fora por pressão da própria gravadora, porque eram muito técnicas e a banda tava passando por um período de enfim...
Calculo que é muito técnico. Se o álbum é o light, tá ligado?
Não, era uma exigência da gravadora que o álbum fosse mais pop, assim, e eles tiveram que deixar algumas faixas fora, e eles colocaram em um DVD deles, tá ligado? Ó, isso aqui são músicas de que ficaram de fora do álbum, e a gente vai tocar ao vivo pra vocês, entendeu? Pra ter essas músicas registradas, entendeu? De alguma maneira, em vídeo aqui, em áudio, de alguma forma, e são músicas que ficaram de fora. Eu acho isso muito mais honesto, entendeu? Do que você pegar, não, vamos pegar tudo quanto é session, tudo quanto é música que ficou de fora, juntar tudo e soltar um álbum, sabe, assim. Tipo, é meio bizarro, assim, pra mim.
É questão de honestidade com o fã, tá ligado? E preservar a imagem da banda.
Porque... Exato. O que pesa mais pra mim é essa parte da imagem da banda que me deixa triste, cara, assim, de ver esse tipo de coisa.
E é por isso que eu aplaudo em pé o Led Zeppelin por não voltar.
Não, o Led Zeppelin tá certinho, cara. Puta que pariu. O Robert Plant tá certo pra cacete, cara.
Na verdade, tá só certo. Ele tá certo, né? Porque os outros querem.
É, exatamente. Ele tá... Eu acho que ele tá certo. Não só por essa parte também, mas pela questão de ele também não tá em forma o suficiente pra cantar as músicas que ele cantava 30 anos atrás, né?
Porque o Page vai tocar rock and roll e Black Dog do jeito que tocava antes. Agora quem vai passar vergonha não alcançando o tom é o Robert Plant.
O guitarrista troca de guitarra, né?
Exatamente. O vocalista cara, não o troca vocalista de garganta, não. Né, velho?
E olha lá, e olha que o Led ainda tem o melhor cara pra substituir o Borra, ainda possível, tá ligado? Ainda tem ok. Se é pra tocar, que seja o filho dele tocando, que ainda fica bonito.
Falando nisso, a gente tem uma banda póstuma que é o Queen, né?
Banda póstuma?
O Queen continuou tocando depois que o Freddie Mercury morreu, né?
Meu Deus, né?
Mas aí rola aquela coisa, tanto que eles chamam de Queen mais Paul Rogers. Tentam dar uma disfarçada pros fãs chiitas não incomodar.
Nessas o Guns N' Roses também é uma banda póstuma.
O Guns N' Roses eu só gosto do Guns N' Roses póstumo. Esse que é legal, né, cara? Eu só gosto do Guns N' Roses. Os caras vão me apedrejar novamente.
Sai daqui, pelo amor de Deus.
Foi tu que convidou, Rô.
Já tô me arrependendo. Daqui a pouco
Eu gosto de colocar essas coisas porque gera polêmica, mas eu gosto do Chinese Democracy demais, cara.
O Guns não existe, cara. Tem o...
Não existe. Por isso que eu gosto do Guns póstumo, porque não é o Guns, entendeu?
A carreira solo do Axl, aquilo. Até fiquei nervoso que me perdi.
Eu tô vendo, você ficou perturbado com a minha declaração, né?
Isso dá um podcast, né?
Dá um podcast.
Morri e não me avisaram. Bandas que já deviam ter encerrado a carreira.
Cara, quando eu... Porque pra quem não sabe, o Tails, Príncipe Negro, Feito Pincel, é o consultor de criatividade do Crazy Metal Mind. Eu falei pra ele que a gente ia gravar esse podcast e não sabia que álbum dá pedir sugestão pra ele. A primeira sugestão de nome pra esse episódio que ele deu foi: ué, não tinha morrido? É bem, né? Mas voltando novamente ao Pink Floyd e ao Led Zeppelin ali, eu não entendo porque eu tenho a impressão de que o Gilmour, até ele, o Nick Mason falou que o Gilmour não tava mais afim de compor coisa nova. Ok. Só que aí eu ouvi uma notícia de que ele vai continuar a carreira solo, que ele vai lançar coisa nova na carreira solo. Então, ele não quer continuar coisa nova com o Pink Floyd.
Carreira solo de quem?
Do Gilmour.
Ah, tá. Quer dizer, do Mason? O Mason, hã?
Não, do Gilmour. Então, ok, tá. E o Gilmour não quer continuar a carreira do Pink Floyd compondo coisa nova Pink Floyd, provavelmente porque o Richard Wright não tá mais.
Nossa, só um parênteses, eu fiquei imaginando a carreira solo do Nick Mason.
baterista com carreira solo agora.
É que nem o cara lá, o puta, como que é o nome dele, dos Beatles lá, o Ringo, né, tem carreira solo.
O
Ringo,
tá, mas o Ringo ninguém exporta. O Steven Adler, o Ringo Guns também tem. E diz que é ainda então. Por sinal. Ó.
Mas conclua seu pensamento, desculpa a interrupção. Aí.
Tipo, ok, então o Gilmour não quer compor coisa nova porque tá sem o Richard Wright. Mas então faz que nem o Led Zeppelin, cara, o cara morreu, ok. Foi inesperado, nosso último álbum foi o último que ele tava. Fica o Division Bell como o último álbum do Pink Floyd.
Um abraço, beijo, valeu, né? Até a próxima.
Deixa assim, e é um álbum massa pra caralho, né?
Aí
que tá o problema.
Terminaria lindíssimamente, porque o Division Bell é de se arrepiar.
É, porque o Final Cut não é lá grande coisa. Tu vê que eles sentiram a saída do Waters. E o Division Bell, eles voltaram assim a um patamar bacana e disseram, opa, deu, né?
Eu gosto do Final Cut. mas concordo que o Division Bell é muito mais elaborado, parece mais à vontade.
É,
pela ditadura do Waters, né, cara?
É, que é o mesmo lance do... Tu vê que eles dão uma titubeada ali depois que o Syd Barrett sai. Isso é normal, sabe? O cara ficar tateando ali porque o cara que mandava em tudo saiu da banda.
Novamente citando o Dream Theater, aí tá acontecendo isso, né, cara? Pelo amor de Deus. É a minha banda do coração, mas parou por aí, né? Podiam ter encerrado a carreira com a saída do Portnoy.
Murilo, que gravava antigamente com a gente, ele já ficava de cara com a saída do Kevin Moore, tá ligado? Dali já se perdeu um pouco. Aí depois agora com o Portnoy, que era a alma da banda praticamente.
Não, cara, tá aparecendo. Parece que eu tô tocando com um baterista de 15 anos de idade, cara. Aquele Mike Mangini lá, você é louco, cara. Pelo amor de Deus. Mas enfim, não é o caso aqui. Vou deixar pra desabafar em outro podcast. Mas é triste isso, cara.
E mais alguém que concorda com a gente é o Robert Plant mesmo. Porque o Jimmy Page, eles estavam relançando agora os três primeiros álbuns do Led Zeppelin. E viria de bônus, ainda foi, pelo menos colocar de bônus, né? Não lançaram como se fosse algo grandioso, umas músicas inéditas. E o Robert Plant falou em entrevista pra quebrar as pernas do Jimmy Page, né? Não, pessoal, nem dei bola pra essa merda. Isso aí era música que a gente não gostou na época, não terminou. Nem dá bola pra isso aí, que não vai vir nada que preste. Que aquilo ali não significa nada pra ele, tá ligado?
Eu lembrei de uma outra parada que é o Pantera, né, cara? Que todo mundo fica desesperado pro Pantera voltar, né, cara? É incrível isso também, com o Zakk Wylde, né?
Pois
tem essa parada também. E aí, né, velho? E aí? O que vocês
acham?
Eu
acho que uma turnê de reunião voa em show.
Aí até. É outra coisa.
Agora, compor algo novo, eu acho que não faz sentido.
Eu
mesmo
também
que o Zac tivesse junto, porque, porra, a Dimebag era o Pantera, tá ligado?
Total.
Apesar
e
de
aí, que esse é assunto vai e volta, todo ano tem especulações em cima disso, né?
Apesar de que se é pra fazer, acho que o Zakk Wylde
era o mais próximo,
né? É a melhor escolha, hein? Porque ainda era total. Amigo do cara.
Um cara que lançou álbum, só pra citar, que a gente falou daquele caso do cara que já tem a parada pronta e lançou, foi o Ray Charles, né? Que foi o último álbum dele também, que ele já tava gravado, já tava bonitinho, o cara foi pro espaço e aí lançaram um álbum, né? Que é o último álbum dele, que é o Genius Loves Company. E aí é um caso que eu acho tranquilo, tá ligado?
Exato, já tava ali, tipo, porra, vai perder um álbum porque o cara morreu. Até porque se ele morreu, o álbum vai vender três vezes mais.
Porra, bem mais.
É, ninguém vai se afetar por ele não ter visto o álbum ser lançado. Né?
Ele não viu nenhum.
Ele não ia palpitar muito sobre a capa também, que nem
não. Ele tá falando. É, exatamente, né?
A ordem das músicas, se alguém mudasse, não falasse pra ele, ia ficar show. Até ele ouviu o
álbum. É, exatamente, né, cara? Ah, cara, mas eu sou contra essa parada aí. Eu me incomodo muito quando eu vejo esse tipo de coisa rolando assim. Puta, cara.
É que é foda porque eles estão abusando do teu sentimento, né, cara?
Exato.
É a hype que tinha em volta desse lançamento do Pink Floyd, cara.
Isso eu achei a maior sacanagem, tá
ligado? Né? Então, eu imagino que muita gente ali não tenha se ligado que era um lance assim, cara.
Sim, porque ele foi vendido como o Pink Floyd voltou depois de 20 anos pra lançar o último álbum. Aí nas letras miúdas do contrato, só de estúdio, tá ligado?
Pelo amor de Deus.
Tipo, aquele negócio do Ministério da Saúde adverte, sabe? O cara fala bem rápido, assim.
Exatamente.
Esse álbum consiste de gravações de estúdio. Não seremos responsáveis por nenhum tipo de sentimento.
Ao persistir os sintomas de mimimi, consulte o médico.
É, isso aí. Contraindicado isso em, como é que é? Em suspeita de dengue, né?
É, que essa merda movimenta o mercado do cacete. Voltando a citar o lance do Michael Jackson, aí os caras já foram atrás de fazer clipe com a música nova, aí pega trechos de gravação de clipe lá de 90, tá ligado? E mistura com o Timberlake dançando, tá ligado? Aí já movimenta um puta mercado, não é só a parte, né, musical ali, movimenta toda uma outra parada, né? Toda a indústria, né, da música e tal.
Sim, só a indústria da música. Olha, o álbum do Pink Floyd chegou a primeiro nas paradas de não sei o que, hein?
Do Reino Unido.
Foi o álbum mais... pré-venda, que é um álbum com o maior número de pré-venda da história.
Mais pré-comprado.
Mais pré-comprado.
Sim, passou até o One Direction, que é a sensação da...
É, pois é, tipo, bateu um lance que é muito pop, assim, e daí, cara,
eles vão fazer
muita
show?
Gente disso aí comprando o Gato por Lebre, né, cara?
Alguém viu se eles vão fazer show desse álbum de comemoração, alguma coisa?
Quem?
Eu One Direction? Eu não tô sabendo, não.
O Pink Floyd?
Não, o Pink Floyd não vai fazer nada, eles lançaram o álbum.
Então, tipo, ok, querem lançar um último álbum pra fechar a carreira do Pink Floyd, então compõe, cara, senta a bundinha aí, foda-se o Richard Wright, tá ligado? Morreu, a gente ama ele, mas ok, compõe aí, senta o Nick mesmo.
Segue em frente como seguiram sem o Waters, né?
Exatamente, sem o Syd Barrett também, tipo, eu sei que coisa ruim não sai, tá ligado? Porque os caras são muito bons, tanto que o álbum é bom, a gente tá aqui malhando, mas a gente tá malhando pela forma que foi vendido e pela desonestidade, mas o álbum é bom.
E a gente tá malhando por causa do padrão de referência, né?
É, tipo, eu até fiz uma mini resenha no Facebook, que eu coloquei, tipo, pro mundo da música em geral, é um álbum excelente. Pra um álbum do Pink Floyd, é o mais fraco, cara.
É?
Eu achei o mais fraco. Só não é mais fraco que o Maguma, porque o Maguma puta que me pariu. Agora, do que os outros, todos são superiores. Ele não veio pra acrescentar, ele veio pra fazer volume na discografia.
É, ele dilui, né?
É, faz a média baixar, tá ligado?
É, exato, ele dilui.
Pois é.
Então a gente encerra assim, a gente é a favor, dependendo da situação. Tipo, não diz nada, tá ligado?
Eu acho que resumindo bem o lance, é a intenção e a qualidade do produto que tem por trás desse novo álbum, digamos assim.
É, porque se você for pensar bem aí, a gente curte pra cacete Pink Floyd e tal, eu não senti a necessidade de um novo álbum, entendeu? E,
também
não fazia. Então, é a questão de... Não fazer questão e é isso que você falou também da qualidade, né? Do material que tá gravado ali e realmente vale a pena, né? Botar isso na discografia.
É uma decisão de quem, né? É decisão da banda ou é decisão do selo, né?
Exatamente isso que eu ia citar agora, cara. Tipo, porra, a gente não sabe o que rola por trás também disso, entendeu? Às vezes os caras, porra, tá, vamos botar aí, vai, puta, costura essas músicas aí, vamos soltar mais um aí, cara, porque vai dar uma graninha, a gente vai levantar uma grana e tal. Às vezes os caras tão cagando, tá ligado?
Os caras estão cagando mesmo.
É, total.
Contrato. Bah, gente, eu tenho contrato pra lançar 3 álbuns com vocês. Vocês lançaram o Final Cut e o Division Bell e daí
precisa
agora...
fazer mais um.
Pô, e agora que a gente vai tá em voga curtir Pink Floyd e tem época comemorativa, que for agora a gente vai lançar um álbum de vocês. Vocês participando ou não. E daí os caras pelo menos tentaram dar uma remendada.
Sim, é, total. A gente não sabe qual que rolou por trás aí, né, nessas negociações e tal.
Eu acho que lançar tudo que tiver da banda, desde que pros fãs até querem, mas deixa...
Da maneira correta, né?
Exato, eu falo, aqui é um box especial com sobras, material inédito pra questão de curiosidade, ok, mas puta, não me vem com o último álbum do Pink Floyd, enfia no cu essa merda.
Faz um box em forma de prisma, e daí põe todos os CDs de todos os álbuns da banda dentro,
e um
CDzinho lá com um monte de extra, e vende, e pronto, e aquilo ali eles iam pagar, cobrar $500 em cima e os negros compraram.
tem também o caso do Iron Maiden, né? Que relança os álbuns todo ano, né? É uma beleza, né, cara?
É, né?
Relançamento do Iron Maiden, do The Number of the Beast, né, cara?
Mas aí é uma
remasterização.
Tu compra sabendo que tá ok, eles querem pagar as contas.
Puta, isso é outro caso, né, cara? Puta merda, como me dá desespero, velho, de ver isso, cara. O cara lança lá de novo, lá, remasterizado e tal, sem necessidade alguma, tá ligado? Assim.
Eu acho isso
não é...
quando é um álbum dos Beatles, que eles gravaram ao vivo no estúdio, em um canal, aquela merda, que a qualidade
é exatamente.
Aí
exatamente.
Ok, remasteriza e lança, tá? Quando é um
mono, né?
Era mono. É, vão relançar o Robert Johnson, que gravou com um gravador a pilha, batendo o pé no assoalho de um hotel.
Faz sentido, né? Faz
manda
sentido.
Ver. Agora, puta, relançar o álbum da Iron Maiden, que já gravou um estúdio gigantesco.
Nesse lance o Pink Floyd já fez, né? Parte desses festejos aí tem tudo, edições lá, vinis do Pink Floyd foram lançados esse ano, né?
Sim.
Remasterizados e tudo mais, e blá 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 blá.
Eu acho essa parada da remasterização, ela é muito delicada também, cara. Porque, por exemplo, tipo assim, você pega um exemplo do Rush, que gravou o Vapor Trails, e o Vapor Trails ele tem um problema sério de masterização, que ele estoura muito. Ele é muito. É quase o mesmo lance do Death Magnetic do Metallica, tá ligado? Que saiu aquelas duas versões, uma pro Guitar Hero, que era melhor do que a versão final pro CD e tal, a masterização pro videogame era melhor do que a masterização do CD do material final, tá ligado? Aí eu acho que é um problema de masterização e tal, não sei o quê, só que isso é uma característica, tipo assim, eu acho até uma parada histórica, sabe? Assim, tipo, puto, ó, esse álbum ele soa assim, porque isso é um problema, isso na verdade é um defeito, tá ligado? É um adereço do álbum, tá ligado? Aí os caras vão e corrigem aquela parada, tipo, o Vapor Trail soava legal daquele jeito, mesmo estourando, sim,
mas
tá ligado?
Aí eu assim... até acho justo, porque aí tu tem opção, cara, se tu quer aquela parada histórica, tudo bem, se tu quer ouvir ele mais bonito, aí tu compra outro.
Exato, mas não os caras remasterizarem um álbum que tá ok e é só a questão do tempo, tá ligado? Como por exemplo o Iron Maiden, o primeiro álbum, que é uma questão de tempo, dos equipamentos que eles tinham à disposição pra gravar aquele álbum, tá ligado? E aí você pega e remasteriza ele e você tira toda a identidade da época daquele álbum, sabe? A sonoridade dos instrumentos, esse tipo de coisa, a maneira como os volumes foram equilibrados e tal, e tira toda a identidade do álbum e lança ele, sabe, remasterizado como se ele tivesse sido gravado hoje, assim, sabe? Tipo, isso aí também, eu acho que é uma forma de ganhar dinheiro, assim, tipo, sem muito esforço, entendeu?
Mas sendo até que as bandas de hoje, elas procuram, principalmente no rock, essa sonoridade da antigueira, assim.
É, exatamente.
Né?
É.
O crunch ali do amplificador valvulado e essa porra toda, aí os caras procuram isso, e daí nego vai pegar lá o Black Sabbath, o primeiro álbum do Black Sabbath, e remasterizar ele pra ele ficar com som puraço, assim.
Não, cara, é aquilo ali, entendeu? O primeiro álbum é aquilo ali, saca? É aquela sonoridade que eu quero ouvir, não quero ouvir ele soando, tá ligado? Assim, o que o Romulo falou, eu entendo, isso é um problema, né? Isso é um problema de masterização, isso é uma coisa que incomoda alguém e tal, não sei o quê. Eu acho até justo ter opção também, mas não relançar uma parada que tá ok, assim, só pra ganhar dinheiro. É uma outra forma também que os caras arrumam aí de ganhar grana em cima de coisas que já tá sacramentada, tá ligado? Já tá certo ali, né?
Ninguém reclamou daquilo, né?
É, exatamente. Ninguém pediu uma versão remasterizada por motivos
algum. Tu já tem aquilo ali como verdade, né?
É, total.
Aí o Born Again, que é meu álbum favorito do Black Sabbath, que é mal produzido pra caralho, ninguém relança aquela merda pra mim melhor, tá ligado? Eu tomo
tá vendo como aquela que é porra de
chiadeira.
É uma contradição.
Deixar uma barbada pra indústria fonográfica aqui, cara. Oh. Remasterizem o Serenger.
Não vai ficar bom. Ah,
não. O Serenger, ele só fica bom. O Serenger, ele só fica bom se excluírem ele da história do Metallica e regravarem com outra banda, sei lá.
Não é tu que curte? Defende agora, Taruzão.
Não, eu não. Então, eu curto, mas eu reconheço que existem problemas ali, tipo... boçais, assim, de gravação.
Que tem mau gosto, né?
Eu reconheço. Exatamente.
Tem problemas ali, baixo, guitarra, bateria e vocal.
Não, tipo assim, tem problemas ali, cara, que não são problemas... O Serenga, ele tem um problema sério de composição, mas existem problemas ali de gravação, saca? Tipo, você ouve guitarras ligando, saca? Quando abre a pista da guitarra e você ouve aquele chiadinho antes da guitarra começar a tocar, assim, esse tipo de coisa. Cortes na voz, problemas de edição muito, muito fortes, assim, além de toda a desgraça da composição, né, cara? Aquela coisa bem ginasiana do Serengeti, né, cara? Mas é isso aí,
rock,
né?
Rock and roll adolescente.
Mano. Exatamente, mano.
Então, queridos ouvintes, espero que a discussão tenha elucidado vocês de alguma forma ou feito vocês.
Tem que abrir a cabeça, né?
Terem opinião sobre o assunto, concordando, discordando com a gente. E eu já quero deixar aqui avisado, inclusive, tô passando pro Cassiano aqui, que eu tenho dois episódios do Crazy Metal Mind que não foram ao ar nunca, estão aqui gravados e editados. Não foram ao ar porque um tá com o áudio ruim e o outro porque o episódio ficou uma bosta. Se eu morrer, nós vamos lançar e cobrando aí, entendeu?
Olha aí, episódio. Eu preciso fazer isso com o Tracodisco, mano. Fazer um episódio póstumo e já deixar gravado aqui pra se, caso, né, eu sofrer um acidente aí no meio da rua, né?
O episódio merda não deleta, cara. Deixa aí,
né? Pô, dá pra soltar nas caixas, né?
O Romulo já passou instruções de que roupa ele quer, né, vestir quando for enterrado.
Quer ser enterrado
na mesa. Já deu uma pasta no desktop do computador dele com as fotos pra usar no obituário.
quero ser enterrado, essa frase não vai ficar boa nunca.
Na curva do rio.
Nossa. Quero ser velado com vestido de Motley Crue.
De cabelão.
Claro.
Meu Deus do céu, cara. Eu vou juntar uns episódios velhos aqui que tem aqui gravado, velho. Depois a gente solta umas caras, faz uns box aí, umas versões bônus aí, deluxe, e solta também, né, cara? Vendendo aí pelo triplo do preço com material bosta. Pega que um... é isso que a galera faz, né, cara?
É, a gente faz um Crazy Metal Box.
Crazy Metal bosta, né?
Exatamente. Ô Henrique, tá ligado quando tu edita o podcast, tu vai cortando alguns trechos? Pega esses trechos que tu cortou.
Putz,
a gente vale grava, ouro, né? A gente grava umas vírgulas, umas pontuações pra emendar uma frase na outra.
E faz um apanhadão, puta, né?
Já era. Te ajuda a editar, se quiser.
Ah, mas eu vou estar morto, não vou?
Não, mas a gente edita antes de morrer, né, cara? Vamos
tá.
De planejamento aí.
Sim, legal.
Deixa pra posteridade. Até porque a gente falou, né? O foda é quando o cara não deixa o material pronto antes de morrer.
Exatamente.
Esses aí que a gente chegou à conclusão de que não são bons, né?
Vamos estudar isso aí, fazer esse projeto aí, 2016 aí, Olimpíadas 2016. Crazy Metal Mind, troca o disco, material póstumo aí, já vai estar gravado.
É tipo aqueles álbuns que duas bandas se juntam pra gravar uma bolha só.
Também, vamos speech. Juntar... Eu acho que a gente pode juntar trechos do Crazy Metal Mind, sobras do Crazy Metal Mind e sobras do Troco Disco e fazer um podcast só.
Vai ser tipo aquele CD split, sabe? Que tinha nos vinil, que cada lado era uma banda diferente.
Exato. A gente põe uns delay nas vozes pra ficar uma coisa meio viajante, tá ligado? Assim, e solta com um material aí alucinógeno pra galera aí.
Fechou. E pra encerrar, Daniel Ezerhard não veio, mas Cid Moreira está sempre presente. Fiquem com as sábias palavras de Cid Moreira.
Eu quero ser enterrado vestido de Motley Crue, Rômulo Metal 5412.
Nego tudo.
Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em Fale Conosco no canto superior direito do site, mande seu e-mail, sua crítica, sua sugestão, sua opinião sobre qualquer podcast gravado que a gente lê no ar no próximo domingo.
Domingo, e... no Fantástico.
Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com/crazymetalmind. E não se esqueça, o Crazy Metal Mind agora tem um grupo no Facebook que tá bem bacana, o pessoal tem postado várias coisas interessantes lá. Tem o link aqui no post desse podcast, é só você solicitar lá que eu te boto pra dentro.
Opa!
Siga a gente no Twitter, é @CrazyMetalMind, @Ezerhard, @MetalRômulo, @CassianoBecker e @HRDS.
Como você tá bonzinho hoje?
Hoje eu tô alegre. Vi um show do Frejá que tava maravilhoso, é muito amor no coração. E o que mais? Assina no iTunes, é só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes e é sucesso. Daniel Ezerhard.
Carlos Augusto mandou aqui um belo e-mail, um e-mail extenso, eu diria, mas de um tamanho apropriado. Ele diz aqui: salve podcasters do Crazy Metal Mind.
Tamanho apropriado.
É, porque né, podia ser pior, podia ser tipo da Jennifer. Descobri o site por causa da indicação, veja você, do cabuloso cast. E aí juntei minhas duas maiores paixões, literatura e música, ouvindo esses podcasts de altíssima qualidade, veja você. Estou uma semana atrasado, mas não queria deixar de comentar sobre o episódio do número 166 sobre o Brothers in Arms.
Gente, pode comentar episódio antigo, não tem problema não.
É, não, a gente inclusive incentiva isso.
Eu até gosto.
Quanto mais, melhor. Achei super curiosa a informação.
informação que não conhecia de que esse álbum foi o primeiro CD produzido.
Um doce.
Justamente, é, não, esse foi o primeiro CD.
Foi o primeiro, mesmo?
Foi o primeiro,
Tá dizendo?
Justamente minha melhor... Sim, inclusive eu falei no podcast, Trump prestou atenção, né, Diabo?
Eu achei você um doce.
Justamente minha melhor lembrança dele e uma de minhas melhores recordações musicais. Foi a primeira vez que eu ouvi um CD na vida. Justamente o Brother in Arms. Não era a primeira vez que eu ouvi o disco, já que tinha o LP desde o seu lançamento, mas certa data um colega de escola me chamou para ir conhecer em sua casa seu equipamento de CD player. E nós fizemos sexo a noite inteira. Mentira. Uma incrível novidade para a época, por volta de 1990. Pois bem. Viu que agora ele se adianta já, né? Uhum. Nos trancamos em seu quarto. Ih, rapaz, tá complicado. Nos trancamos em seu quarto, ficamos nus e fizemos amor. Mas e ele colocou um som bem alto. É, não, não é verdade, mas é que parece, né? Que vai partir pra esse.
Quantos eróticos, mas, Marcelinho?
Pois deles, trancamos em seu quarto e ele colocou o som bem alto. Então nós podemos gemer à vontade. Agora eu parei. Fomos logo para a faixa Money for Nothing. E aquele início com crescendo musical pouco a pouco e a suavidade que finalmente se transforma no peso do riff e do Mark Knopfler marcaram minha vida para sempre. Nunca tinha ouvido um som tão limpo e perfeito. E é, cara, a primeira vez que eu ouvi um CD eu tive exatamente essa impressão. Parecia que era um troço cristalino, assim, tá ligado?
Aí vem filha da puta falar que LP é melhor tomar no
cu, pelo amor de Deus. É, no cu, LP.
É, vai, joga fora. O computador também, pega uma máquina de escrever, filha da puta.
Isso. Começa a usar a máquina de escrever, bem nessa. Usa um telefone de disco, aqueles, claro, do celular. E de lá pra cá eu ouvi esse CD inúmeras vezes. E minha favorita é mesmo a música homônima, RSRS. Quero também comentar que tive muita pena do Rômulo Metal. Ó, isso é parte, essa parte legal. No episódio de número
141,
sobre Look What the Cat Dragged In. Eu inclusive por minha causa, eu queria pedir desculpas.
Baita álbum.
Do Poison, baita álbum, é grande, né? O coitado foi bombardeado por críticas e, como foi incondicional de glam e farofa em geral, me deu vontade de entrar no programa e ajudá-lo nesta tarefa inglória.
É verdade. Me ajuda, por favor,
de defender o primeiro. Não, mas ele assume que a tarefa é inglória, é difícil, entendeu?
Claro que é.
E de defender esse primeiro álbum da banda. E assim como a ele, as notas do podcast, ao final, também me surpreenderam positivamente. Porque eu sou um cara legal, né, pessoal? Eu, o Daniel
é profissional. Gente,
o que comprova que este álbum, sem dúvida, tem seu lugar na história do rock, embora meu favorito da banda seja o Flesh and Blood. Eu não me lembro, é o teu também ou tu prefere o Look What the Cat Dragged In?
Eu prefiro o Look What, mas eu curto o Flesh and Blood também. É bacana pra caramba.
De que ano é o Flesh and Blood?
Terceira, é de 90. É 4 anos depois.
Ah, tá. É, então já deve ter melhorado. Um abraço a todos e continue com um ótimo trabalho de divulgação e discussão sobre diversos aspectos do rock.
Muita graça.
Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro. E ainda rima, né? Tu viu que loucura é isso? E jornalista, ele de 39 anos. Veja bem, olha só, mais um da velha guarda.
Velha guarda. É. Os ouvintes devem estar estranhando, né, Daniel? Porque, tipo, tu não tava no episódio, do nada tu tá aqui lendo, a gente nem falou nada. Daniel chegou, voltou do bar a tempo pra ler os meios e o Cassiano.
E não tô bêbado, veja bem, eu tomei suquinho de uva no bar.
Bonito. É, o fígado tá explodindo já, tem que tomar suquinho.
Ah, mas aí ele até reclama quando eu tomo suco.
Segundo e último e-mail da semana, Vinícius dos Reis de Palhoça, Santa Catarina. Acho que é o 20 novo por aqui, hein? Não lembro desse nome, pelo menos. Se já mandou, desculpa. Assunto.
Pera. Return to Sender.
É isso.
Pera.
Aloha, ó grandes mestres da Rock. Cagem infinita. Tudo sussa? Espero que sim. O último podcast foi uma beleza, apesar de eu não curtir muito a banda. Ele se refere ao de Audioslave, o álbum Audioslave. Na real, nunca me prestei a ouvir. Chris Cornão é um ótimo vocalista, mas escravo.mp3, hahaha, Audioslave, hein? Sacaram a piadinha escravo.mp3? Não me chama muita atenção. Em contrapartida, Soundgarden é do caralho e merece um podcast. Um dia, quem sabe. Era isso mesmo e afago. Cara, eu acho que o Soundgarden merece sim um podcast, mas desculpa aí, mas Audioslave pôs Soundgarden
no bolso. Cara, eu acho que o pessoal que vai morar em Santa Catarina acho que tem esse problema com Audioslave, tu já viu?
Ah, o Douglas, é verdade.
Agora o Vinícius.
O Douglas retornou ao pago.
É, mas ele se infectou lá.
Queridos ouvintes, muito obrigado por mais uma semana maravilhosa com todos nós conosco de novo e até semana que vem e tchau!
Uhul! E a gente nem falou, cara. A gente só leu dois e-mails porque a gente tava afim, entendeu? Os outros ouvintes que se fodam, é isso.
Por motivo de preguiça.
É. Motivo de cara de pau.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.